Está começando o programa Deixa a Bíblia Falar. Apresentação do Seminário Teológico Ebenezer, em Boa Viagem.
Este é o programa Deixa a Bíblia Falar do Seminário Teológico Ebenezer. Meu nome é Álvaro César Pestana e eu estou aqui para compartilhar com você da Palavra de Deus, pensando como é que os autores bíblicos usavam o Evangelho para resolver as suas questões. Na carta aos Gálatas, uma comunidade cristã de várias cidades, Antioquia, Icônio, Listra e Derbe, cidades que tinham sido evangelizadas por Paulo e Barnabé na sua primeira viagem missionária narrada em Atos capítulo 13 e 14, essas igrejas tinham sido invadidas por um discurso de religião, um discurso que trazia a eles a prática de certos hábitos e doutrinas judaicas que alguns deles até conheciam, porque alguns deles tinham sido judeus, e agora estavam sendo de novo incentivados a voltar àquelas práticas, e aqueles que eram daquelas comunidades e que não eram judeus por nascimento, estavam sendo incentivados a se tornarem tais. Qual era o problema? O problema é que isso gerava um exclusivismo na religião. Eles acabavam dividindo, como o mundo era dividido, entre os judeus, do povo de Deus, e os outros. E a divisão era marcada pelas comidas, pelas festas, pelo rito da circuncisão que era praticado pelos judeus. Mas o Paulo vai dizer num certo momento na carta, no capítulo 2, versículo 19, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Gálatas capítulo 2, versículos 19 até o 20. O que Paulo está dizendo quando ele evoca a cruz aqui? Ele evoca o evangelho e diz, eu estou crucificado com Cristo. É que a religião que aqueles falsos mestres estavam pregando era uma religião de exclusão do outro e de exclusivismo do grupo. Nós somos os mais importantes e os outros não. E a marca disso era o quê? Eram os ritos. Eram essas festividades judaicas, era essa comida judaica e, sobretudo, o rito da circuncisão que marcava que eles eram diferentes dos outros. Agora, o Paulo vai dizer o quê? Não aceito essa distinção, porque agora eu estou crucificado com Cristo e agora vivo por esse Cristo. Na verdade, Cristo vive em mim. E esse viver agora é um viver pela fé nesse que morreu na cruz por amor a Paulo e a qualquer um de nós. Então, hoje em dia a religião muitas vezes caminha para esse lado do eu sou melhor que o outro. Inclusive, a gente vê o discurso cristão, muitas vezes os cristãos falando nós, cristãos e o mundo. Assim, a expressão o mundo está no Novo Testamento e tem sim uma diferença entre Cristo e aquele sistema de pensamento que não quer saber de Deus. Mas às vezes essa divisão é exacerbada demais para fazer com que o cristão basicamente se orgulhe, se ache melhor que os outros e volte a praticar a religião justamente que Jesus não acolheu. Religião do farisaísmo, religião do exclusivismo, do se achar melhor que os outros. E lá na Galácia, essa religião estava sendo reinstalada dentro do grupo cristão. E Paulo vai dizer, não, eu estou crucificado com Cristo, não tenho mais esses valores. Cristo inclui todos por meio da fé. Não é rito, não é festa, não é comida. Nós somos incluídos por Cristo, não pelas marcas da religião, mas pela marca da própria presença de Jesus na vida da pessoa. Então, o erro que estava ocorrendo lá na região da Galácia é que eles estavam dizendo ser cristãos, mas praticando certos ritos judaicos, e com esta prática eles estavam se diferenciando da sociedade circundante e até de outros cristãos, para se fazer assim melhor que os outros. Ou seja, estavam rejeitando o evangelho, porque o evangelho é justamente o contrário. O evangelho ensina que pela fé em Cristo todos são aceitos por Deus, não por obras, mas por graça. Não pelo que fazem, mas pelo que Cristo fez. Não por qualquer símbolo de fé que manifeste, mas pela realidade da obra de Cristo. E é só nesta fé, nessa confiança em Cristo, que se baseia a identidade do cristão. Estou crucificado com Cristo, já não sou eu quem vive, Cristo vive em mim. Então, quando a pessoa abandonar esse pensamento de Cristo e viver nele, para achar que ele mesmo tem alguma vantagem, alguma moral, alguma ética superior, aí ele cai naquilo que o Paulo vai dizer no capítulo 5, que é aquelas obras da carne, a pessoa tentando fazer por si mesmo uma vida, uma prática que demonstre superioridade. E aí o Paulo vai dizer no capítulo 5 que as obras da carne é tudo que é ruim. O que funciona é o fruto do Espírito. O fruto da ação do Espírito que é dado pela obra de Cristo no cristão. E por isso, então, ele vai dizer no capítulo 5, versículo 24, e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e seus desejos. Ou seja, o que faz uma diferença na ética cristã não é ficar dizendo sou diferente do mundo. É dizer tenho fé em Jesus, confio em Jesus. E depois, o que faz diferença na ética não é dizer eu pratico tal e qual obra, eu sou cristão e obedeço, eu faço, eu. Porque eu é obra. A obra gera tudo que é ruim. As obras da carne são conhecidas, são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdia, dissensões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essas. Quando alguém tenta se impor por si mesmo, ele só faz o mal. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e seus desejos. Ou seja, para uma verdadeira vida cristã, não se parte do tem que fazer o discurso moralizante, que muitas vezes se vê no púlpito e na vida particular. A pessoa se atormentando com muitas regras, com muitas coisas. Claro que as regras têm o seu valor, claro que mentir é pecado, mas a gente vai vencer o pecado da mentira, não falando da mentira, mas vivendo a verdade, optando por Cristo, pela fé, pelo Evangelho. Então, é uma nova forma de resolver as questões. Então, quando na Galácia falsos mestres entraram com um princípio diferente de religião, ao invés de Paulo simplesmente dizer mande fora essas pessoas, não ouço o que eles falam, ouçam a mim, ele disse vamos ao Evangelho, vamos ver o que o Evangelho fez. Nós fomos crucificados com Cristo, nós crucificamos com Cristo nossas paixões, nossos desejos, nós estamos agora com outros valores. E finalmente, no capítulo 6, no versículo 14, ele vai dizer, mas longe de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu estou crucificado para o mundo. Ele está dizendo, a cruz se aplica a mim. O Evangelho é que faz com que eu esteja associado com Cristo de uma forma completa. Cristo vai para a cruz e eu também vou. E rejeito o sistema de pensamento da sociedade circundante. Eu morri para eles, fui crucificado para eles. Ou seja, essa ideia de acabar com a influência desses valores, esse negócio de ficar tentando, na religião, agradar pessoas. É isso que Paulo disse logo lá no começo da carta, no capítulo 1, versículo 10, ele vai dizer assim, por acaso procuro agora o favor das pessoas ou o favor de Deus? Procuro agradar pessoas? Se ainda estivesse procurando agradar pessoas, não seria servo de Cristo. O que ele está dizendo sobre agradar pessoas? Aqui no fim da carta ele vai dizer a mesma coisa. Ele vai dizer no versículo 13, pois nem mesmo, capítulo 6, 13, nem mesmo os que se deixam circuncidar guardam a lei, mas querem apenas que vocês submetam à circuncisão para que eles possam se gloriar na carne de vocês. Existe uma possibilidade de traduzir esse versículo aqui no sentido de que para que vocês fiquem, para que eles possam colocar vocês em condição legal diante do governo. Você sabe que o cristianismo era uma religião ilícita no começo, porque nenhuma religião poderia ser religião de conversão no Império Romano. Era proibido uma religião que convertia outras pessoas. O cristianismo também não adorava o imperador, então era mais um motivo para ser uma religião ilícita. Mas o judaísmo era uma religião permitida, porque os romanos conheciam os judeus e eles poderiam praticar o rito deles. Ora, um cristão, enquanto cristão, ele estava fora da lei, estava ilegal por causa da sua religião. Mas se um cristão se circuncidasse, ele conseguiria um status. Alguém pensaria, ah, ele é um judeu. E se é um judeu, a religião do judaísmo é válida, deixa praticar a religião dele. Então, talvez uma das motivações da circuncisão, pelo menos da propaganda, né, dos falsos mestres, para que os irmãos se circuncidassem, além de todo esse exclusivismo da religião, esse orgulho pessoal, essa coisa de praticar o rito e esse discurso moralizante de vamos seguir a lei, vamos fazer o que é certo, vamos ser melhor que os outros, além disso tudo, havia essa ideia de que você se circuncidando, você fica bem com o governo romano, que vai te perseguir se você for só um cristão. Mas se eles confundirem você com um judeu, você fica legalizado, você fica dentro da legislação permitida. Então, talvez alguns cristãos aceitassem. E Paulo vai dizer, não, longe de mim agradar pessoas. Longe de mim tentar essa tática da religião de agradar os homens. É para agradar a Deus e para viver de acordo com o evangelho que não agrada os homens, justamente para mostrar, para proclamar que Deus é que nos acolhe, que Deus é que nos salva. Não por obras, não pelo que nós fazemos, mas pela sua bondade, pela sua misericórdia, pelo perdão que vem da cruz. Então, quando na carta aos Gálatas, Paulo teve que enfrentar uma religião bem fundamentada, com ritos, com festas, com discurso moralizante, com a ideia de que você age bem, você vai ser correto, você vai ser melhor que os outros, você vai ser religioso. Quando houve essa tentativa de importar para dentro do cristianismo uma atitude totalmente não cristã, Paulo recorreu de novo ao evangelho, e nesses três textos, Paulo se apresenta crucificado com Cristo, no capítulo 2, versículos 19 e 20, no capítulo 5, no versículo 24, e no capítulo 6, no versículo 14. Ele volta ao evangelho dizendo nada disso. O evangelho é a cruz de Cristo. Nós somos salvos pela graça de Deus. Nós somos cristãos porque estamos unidos com Cristo. Nós temos salvação por causa da confiança nele. Não é o que nós fazemos, não é o que nós conseguimos de reforma moral para a nossa vida, não é o fato de eu estar dando exemplo, né? Às vezes se exagera demais a questão do exemplo no cristianismo. Claro que os cristãos ensinam pelo exemplo. Toda vez que o Novo Testamento evoca a questão do exemplo, é num contexto de ensino, mas não num contexto de arrogância, de se achar melhor que os outros. A única pessoa que merece adoração, veneração e imitação é Jesus. Então, o nosso trabalho de ensinar, sim, vai ser mostrando coerência de vida com palavras. Mas o que Paulo fez na carta aos Gálatas é dizer, ao invés de ficar pregando religião, vamos voltar para o evangelho. Ao invés de ficar pregando uma coisa para a gente agradar pessoas e parecer bem aos olhos dos outros, vamos voltar ao discurso e à vida do evangelho de Jesus. Ao invés de discurso moralizante que acaba exaltando quem se acha farisaicamente mais justo que os outros, em vez disso, vamos voltar ao discurso de que é a graça de Deus, é a bondade de Deus, é o evangelho de Deus que nos salva. Fazendo assim, a gente escapa da grande tentação de todos os tempos, de uma religião para benefício pessoal, para projeção pessoal, para imposição do seu próprio modo de pensar sobre os outros. O que Jesus veio trazer é graça, é bondade e é acessível pela fé nele, para um processo de confiança nele só. Não depende do homem, não traz orgulho, traz sim confiança nele e amor para a comunidade. Deus te abençoe.
Você ouviu o programa Deixa a Bíblia Falar. Apresentação do Seminário Teológico Ebenezer em Boa Viagem. Para mais informações, mande mensagem via WhatsApp para DDD 81. 33 42 52 69.